Muito bem, irmãos, nós vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus e nós temos meditado juntos no Evangelho de João. Deus tem nos ensinado, olhando para o primeiro capítulo do Evangelho de João, como podemos conhecer, como podemos pensar em Cristo de uma maneira mais clara, de uma maneira que influencie a nossa fé. De uma maneira que o nosso andar com Cristo não esteja relacionado simplesmente ao culto público dominical, mas que seja uma influência sobre cada dia das nossas vidas, sobre cada decisão que nós tomamos, sobre a maneira pela qual nós vivemos como família. Somos maridos, esposas, pais, filhos. Maneira como nós nos comportamos como trabalhadores, como estudantes. Conhecer Jesus só no domingo à noite, cantar para Ele, não significa que estamos andando de perto com Ele num relacionamento pessoal. Mas quando o conhecemos de maneira mais profunda, isso vai dando a nós a realidade da nossa fé sobre aquilo que nós já até acreditamos, mas de que nem sempre nos influencia de verdade. Muito do que nós acreditamos não tem mexido com as nossas decisões, com as nossas escolhas, mas a gente até acredita. E se Jesus não estiver no centro da nossa fé, influenciando a nossa vida, nós corremos o risco de passar uma vida inteira falando de Jesus, até acreditando em Jesus de maneira superficial. E claro que não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Analisando o Evangelho de João, até aqui, os versículos 1 a 18, João introduz o Evangelho e ele vai apresentar a divindade de Jesus. Ele vai mostrar que Jesus, por ser Deus, revela a glória de Deus na encarnação. Quando Jesus se encarnou, tudo aquilo que foi prometido acerca de um Salvador, de um Redentor, de um Resgatador, estava sendo cumprido. E não cumprido simplesmente por algum bom homem, mas cumprido por alguém que era o próprio Deus que veio ao mundo que ele criou. No versículo 19 para frente, e é o trecho em que estamos, nós temos encontrado testemunhos que autenticam a superioridade de Cristo. E há alguns deles descritos. Jesus é apresentado como superior a João Batista, como Cordeiro de Deus, como Filho de Deus, como Messias e como aquele que é maior do que todas as coisas. Hoje nós vamos nos concentrar nos versículos 33 a 36 do Evangelho de João, do capítulo 1. E vamos pensar juntos sobre o que significa Jesus ser o Filho de Deus. Já reparou quantas vezes nós usamos esse termo? Que Jesus é o Filho de Deus? O que isso significa? Como isso afeta a nossa fé? Como isso nos ajuda no relacionamento pessoal com Jesus e no relacionamento como igreja com Ele? João 1, versículos 32 a 34 diz: E João, o Batista, testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou para batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. O que nós precisamos pensar nessa noite é que Jesus é a grande promessa cumprida. O Filho de Deus. Esse é o terceiro testemunho que nós temos sobre Jesus. Ele já nos foi apresentado como o grande profeta, superior a todas as expectativas que eles tinham sobre um profeta. Já foi testemunhado que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E agora João está testemunhando Jesus ser o Filho de Deus. E o que nós queremos aprender hoje à noite com isso é que Jesus é tudo que desejávamos ver. E continua, e deve continuar sendo, tudo o que precisamos ver. Quando nós lemos esses três versículos, por três vezes, nós vamos encontrar João Batista mencionando de algo que ele viu, de algo que o Senhor disse que ele deveria ver. E a minha pergunta diante dessa questão é, o que em nossa visão de Cristo, em que nossa visão de Cristo difere das outras religiões? João Batista afirmou que Jesus era o Filho de Deus por causa de uma visão que ele teve. A alguns quilômetros de São José dos Campos, tem uma cidade concentrada numa pessoa que morreu e numa visão sobre essa pessoa e no achado de um objeto num rio acerca dessa visão, acerca dessa pessoa. O que a visão que João Batista teve é diferente da visão que um católico tem? Um grupo de católicos estavam na Itália e foram num sábado à tarde para uma cachoeira muito bonita. E quando chegaram lá, 4 ou 5 jovens viram a imagem de Nossa Senhora em meio às pedras e às águas. E tinham certeza que era ela. E aquele hoje é um ponto de romaria. Em que a visão que João Batista teve é diferente de uma visão como essa? Kenneth Hagin, mestre de Valnice Milhomme, professor e mentor dela e do Benihim, mencionou de visões que ele teve acerca de Jesus Cristo. Tem dezenas de livros escritos sobre visões, falando que isso é de Deus. Em que a visão que João Batista teve, que o levou a afirmar que Jesus é o Filho de Deus, difere das centenas, se não milhares, de visões diárias que os crentes têm? Para a gente começar a responder essa pergunta, primeiro, nós precisamos entender o que significa Jesus ser o Filho de Deus. Porque a visão, as visões, ou a visão direta, relatada aqui nesses três momentos que João Batista menciona, o levou a afirmar que Jesus é o Filho de Deus. Então, antes de mencionar diretamente as visões, nós precisamos entender o que ele estava dizendo acerca de Jesus ser o Filho de Deus. E de maneira dedutiva, Jesus ser o Filho de Deus significa que Deus não escolheu dentre os homens um bom homem para salvar a humanidade. Essa doutrina, o adocionismo, é uma doutrina muito antiga, dos primeiros séculos da Igreja, em que Deus ia mandar um Redentor para a humanidade para cuidar dos seus pecados, e demorou muito para Jesus vir ao mundo, porque de fato Jesus não veio ao mundo, mas como ele era um bom homem, então Deus viu nele uma oportunidade e fez dele um Messias. E o cristianismo o tornou depois em Deus. Alguns concílios no 3º e 4º século existiram só para combater essa ideia. Pensar e compreender Jesus ser o Filho de Deus significa reconhecer que o próprio Deus, na segunda pessoa da Trindade, foi enviado ao mundo, se tornou homem. É isso que significa. O Salvador da humanidade não foi um espírito de luz, não foi um mártir, não foi um bom profeta que influenciou algumas pessoas e depois uma religião o transformou em Deus. O Salvador da humanidade foi o próprio Deus que se encarnou e se tornou o homem. A palavra filho ocorre 55 vezes no Evangelho de João. De 374 de todo o Novo Testamento. Por 10 vezes, João vai usar exclusivamente a ideia do Filho de Deus se referindo a Jesus. Quando nós recordamos do propósito do Evangelho, lá em João 20, versículo 31, nós vemos que o propósito do Evangelho, o Evangelho de João, foi escrito para provar o quê? Eu vou ler o versículo 30 antes de ler o 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste Evangelho. O Evangelho de João apresenta apenas 7 sinais. E João reconhece que Jesus fez muito. Mas os 7 sinais que estão descritos no Evangelho de João, versículo 31, Jesus realizou muitos, mas estes, os 7 que João contou no Evangelho, foram escritos para que vocês creiam, ele está escrevendo para a igreja no final do primeiro século, para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. E que, crendo, tenham vida em seu nome. O papel que a filiação de Jesus a Deus desempenha entre os evangelhos é muito importante, mas no Evangelho de João é destacado. Para você ter uma ideia, no Evangelho de Marcos, Jesus é chamado, Jesus se refere a Deus como Pai apenas 4 vezes. No Evangelho de João, 126 vezes, Jesus se refere a Deus como Pai. 126 vezes. Eu sei que isso é só um número, mas demonstra a ênfase que o apóstolo João quer mostrar à igreja da centralidade da pessoa de Cristo para a fé e, sobretudo, para a igreja compreender que ele é o Deus encarnado. O Evangelho foi escrito para que os homens possam crer que Jesus é o Filho de Deus, o Messias enviado. Entender que Jesus é o Filho de Deus significa que a designação Filho de Deus pertencia àquele Deus que reconhece como Messias. Deus, no Salmo 2, versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor e ele me disse, tu és o meu filho e eu hoje te gerei. O Salmo 2 é um salmo messiânico, apontando para o Messias que viria. E o próprio Deus leva o salmista a mencionar que ele, Deus, reconheceria o seu filho aqui na terra. Foi a visão que João Batista teve no batismo de Jesus. Quando nós pensamos em Jesus como filho de Deus, temos que entender esses termos, porque ele vai usá-los de maneira bem direta. Jesus usa João usa o termo huiostuteu, o filho de Deus, exclusivamente para Jesus. Na língua grega, há duas palavras que nós traduzimos para filho. Huios, que é a palavra que está sendo usada no versículo, e tecnia. Isso é usado várias vezes. Não existe uma diferença dentro da língua e do vocábulo grego, da etimologia, de uma ser mais filho ou menos filho. Mas João vai usar de maneira diferente para dar destaque. Esse termo é usado por ele para descrever o relacionamento único que Jesus tinha com o Pai. 10 vezes Jesus é chamado de Filho de Deus no Evangelho de João. Algumas dessas vezes, quando isso aconteceu, judeus pegaram em pedra, acusando Jesus de blasfêmia, porque ser chamado Filho de Deus significa que ele era o próprio Deus. Os judeus estavam entendendo o significado do termo Filho de Deus. A palavra Filho de Deus, usada para qualquer outro, como qualquer um de nós, é uma outra palavra. Versículo 12 do capítulo 1. Mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A palavra aqui é outra. Não é que é uma palavra mais santa ou menos santa. Mas o apóstolo João, usando o recurso da língua grega, ele vai usá-las de maneira destacada, porque quando ele se refere a Jesus, ele queria que todos, ao ouvirem a expressão, pensassem em Jesus como Deus encarnado. O Filho de Deus não era simplesmente que Deus tinha adotado Jesus, mas que Jesus era, de fato, o Messias prometido. Isso vai ficar mais evidenciado na compreensão sobre o Filho de Deus, porque por 4 vezes é usado o termo unigênito. E a gente está muito acostumado a pensar no unigênito como o primeiro filho. E no máximo entender que ele é o primeiro e ele tem alguma porção diferente na herança. Mas esse termo, ele tem uma ideia acima de quando um filho nasceu. É a ideia de único, de especial. Nesse sentido, ninguém mais foi chamado de filho de Deus. Nós somos filhos de Deus, não é verdade? Mas não no sentido usado para Jesus, porque ali havia uma referência profética. Ali havia uma menção direta sobre isso. Nós podemos ser filhos de Deus, mas Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele que é exclusivo, aquele que é único. E o termo dá menção a não ter a ver com gerar. Porque ele fala que Jesus já era antes dele nascer. Expressa um relacionamento singular que Jesus tem com o Pai que ninguém mais tem. Por fim, aqui, Jesus ser chamado Filho de Deus no Evangelho o aponta como aquele que foi enviado ao mundo pelo Pai. Eu só estou destacando 1 ou 2 referências bíblicas que eu nem vou ler. Mas nós podemos, no Evangelho de João, encontrar mais de 10 referências bíblicas sobre cada uma dessas citações aqui. Jesus, como Filho de Deus no Evangelho, foi enviado ao mundo pelo Pai. Falou que retornaria para o Pai. Ele vive na dependência do Pai. Ele revela o Pai. Ele é objeto do amor do Pai. Isso é diferente de qualquer outro relacionamento que nós podemos ver. O que significa, então, que quando pensamos em Jesus como Filho de Deus, nós precisamos ter a compreensão que Deus não escolheu dentre os homens um bom homem para salvar a humanidade. Deus enviou o seu próprio Filho ao mundo, o seu único Filho ao mundo, para que ele, sendo encarnado, morresse na cruz para pagar pelos pecados da humanidade e livrá-la da condenação eterna. Quando João tem aquela visão, acontece aquilo que tinha sido profetizado. O seu testemunho é de que este que vi e tenho testificado é o Filho de Deus. O que significa que o testemunho de João aponta para uma promessa cumprida. E o aprendizado para as nossas vidas é que Jesus é tudo o que desejávamos ver e continua sendo tudo o que precisamos ver hoje. Se Jesus é tudo aquilo que tem sido descrito aqui no Evangelho de João, o que um salvo veria que pudesse ser melhor, superior a Cristo? Uma pessoa só deseja ter visões hoje que não seja de Cristo, porque ela ou não conhece Cristo, ou sua fé está completamente equivocada. O apóstolo Paulo viu Cristo ressurreto. E quando a gente lê sua biografia, a gente vê que isso bastou para a vida dele ser transformada por completo. Depois de entendermos o significado de Jesus ser o Filho de Deus, como podemos chegar à conclusão que Jesus é o Filho de Deus como João Batista chegou? Então a gente tem que entender o que ele viu. Versículos 32, 33 e 34 faz referência àquilo que ele viu. Versículo 32. Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Ele viu. E é interessante que ele usa aqui um tempo verbal que fala de algo que aconteceu e continuou tendo efeito. Não é que ele viu uma única vez. Ele viu aquele evento, e o verso 33 ele vai dar destaque a isso, mas ele viu e continuou vendo, na ideia de que ele viu Jesus e depois Jesus continuou presente. Não foi uma visão instantânea que depois nunca mais Jesus apareceu. Era disso que ele dava testemunho. O Espírito, ao descer sobre Jesus, o identificou como o governante davídico. Em Isaías 11, nós temos lá uma profecia que menciona exatamente o que aconteceu ali que João está descrevendo. Isaías trouxe a profecia quase 5 séculos antes daquilo acontecer. Quase não, mais de 5 séculos. Isaías 42 é outra parte da profecia de Isaías que fala daquele momento. Isaías 61, lembra de Jesus? Ele chega em Nazaré, vai à sinagoga, e aí lá ele vai participar do culto. E então o dirigente do culto entrega para ele o rolo de um livro para ele ler, que é um livro bíblico. Isaías, o rolo está aberto e Jesus vai ler. E ele lê assim, isso está descrito em Lucas 4, uma profecia de Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. E aí ele começa a descrever o ministério, de curar, de libertar os cativos, de ensinar. Jesus terminou a leitura, se sentou dentro da liturgia da sinagoga. Todo mundo ficou em silêncio esperando suas palavras. E então, ele diz, e hoje se cumpriu o que fora dito pelo profeta. Depois você lê lá em Lucas 4. É disso que João está falando. Foi profetizado que o Espírito do Senhor viria sobre o Messias. João viu o Espírito descer do céu e permanecer em Jesus. O tempo verbal daquilo que ele viu nos dá essa ideia clara de que não só desceu, mas permaneceu. Versículo 33 nos mostra que João viu a promessa dada por Deus sobre esse fato acontecer. Eu não o conhecia. Versículo 31, ele já tinha dito isso. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse. Quem é aquele que enviou João Batista a batizar com água? O próprio Deus. Porque nós já lemos em versículos anteriores que João diz, no versículo 23, ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João entendia a sua vocação, ele entendia o seu ministério, e ele estava exercendo o seu ministério. E agora ele está dizendo assim, quando Deus revelou para mim esse ministério, como eu o exerceria, e Deus manda João Batista exercer um ministério na característica daquele personagem escatológico. Aquele que pregaria uma mensagem de arrependimento porque os finais dos tempos eram próximos, porque o reino de Deus era próximo. Aquele que usaria o batismo com água profetizado em Ezequiel, que era uma mensagem também escatológica. E João Batista exerce um ministério que Deus disse que aconteceria antes da chegada do Messias. Depois de 400 anos em que Deus não fala por boca de profeta, Deus usa João Batista. E é o que ele está dizendo. Quando o Senhor confirmou meu ministério e disse que eu deveria sair a batizar com água, ele me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João aqui faz menção ao batismo de Jesus Cristo. Você vai ler no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus, que Jesus chega para ser batizado, e quando Jesus sai da água, porque ele estava dentro, quando Jesus sai da água, o Espírito de Deus, que não tem corpo físico, que não tem forma física, usa uma pomba para que fosse visível. Essa é a única razão da pomba ali. Porque se ele não tornasse aquilo visível, não entenderiam. E então o Espírito do Senhor vem até Jesus, eu não sei exatamente os detalhes disso, se a pomba vem até a cabeça de Jesus. O texto só diz que o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba, e do céu ouviu-se uma voz: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. É disso que João Batista está mencionando. Deus me disse, João Batista está falando, realiza o seu ministério e aguarde até o dia que você ver isso acontecer. E quando você ver o Espírito de Deus descer, você vai ver cumprido essa profecia. Ele é o Messias prometido. É disso que João está dizendo. Eu vi. Nesse caso, ele usa um verbo diferente. Apesar de da nossa tradução estar mencionando que, de novo, ele viu, mas o ver do verso 32 é diferente do ver do verso 33. Porque no verso 33, aquele sobre quem vires descer, é um verbo usado no tempo passado, mas agora é diferente do perfeito, que fala de uma ação que tem efeitos. Ele agora fala de uma ação que acontece uma vez. Aquele sobre quem vires o Espírito descer, vê uma única vez. Este é o que batiza com o Espírito Santo. É o Messias de Israel. Ele viu a promessa dada por Deus sobre esse fato acontecer. Deus disse que aconteceria e ele viu. Algo sobrenatural. Não o batismo de Jesus, mas o Espírito Santo. E eu não sei qual que é a forma disso. A gente não tem como visualizar, como desenhar como é isso, como foi. Como que aquela pomba representou o Espírito Santo? Como as pessoas que estavam presentes ali entenderam a presença do Espírito Santo na forma daquela pomba? O texto bíblico não diz. Só diz que Deus usa isso como um símbolo e uma representação da descida do Espírito Santo sobre o Messias, para iniciar o ministério. E as pessoas lá, de maneira milagrosa, ouviram uma voz do céu. Esse foi um evento singular. Essa é uma das evidências da Trindade. Deus Pai falando, o Espírito Santo vindo e o próprio segunda pessoa da Trindade encarnado. Uma prova visível da Trindade. Visível e audível. Mas no verso 34 ele continua, e ele ainda vai dizer que viu pessoalmente que a descida do Espírito Santo sobre Jesus é uma evidência sobre ele ser o Filho de Deus. Pois eu de fato vi. E agora ele volta a usar o verbo, o tempo verbal do versículo 32. E aquilo que eu vi é o que eu testifico, é o que eu testemunho a vocês. É do que eu dou testemunho. É do que eu falo. A descida visível da pomba confirmou para João Batista a verdade que simultaneamente foi anunciada pela voz do céu, autenticando Jesus como filho amado de Deus, o Messias enviado do céu. Então, respondendo à pergunta, como podemos chegar à conclusão de que Jesus é o Filho de Deus? Não é esperando ver uma pomba descer com o Espírito Santo. Não é ir lá no Rio Jordão e tentar reproduzir essa experiência novamente. O evento que João Batista descreve foi exclusivo, não será repetido. Aquilo que ele viu a olho nu, nós não veremos. Mas por que podemos crer? Porque ele nos contou. Verso 34, aquilo que vi, eu tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Nós não vamos ver e participar daqueles eventos, mas nós podemos crer porque a palavra de Deus é verdadeira. Como hoje nós creríamos em Jesus Cristo se nós não tivéssemos a revelação da palavra de Deus? Por isso que o grande ataque dos ateus e hereges é contra a palavra de Deus, porque ela testifica de Deus. E se eles conseguirem destruir essa base, então eles eliminam a fé do cristianismo. Um dia, argumentando com uma pessoa sobre a diferença de ressurreição e reencarnação, Cristo estava presente. Eu disse para ela, antes da gente definir o que é uma coisa e outra, eu queria que você me dissesse qual é a fonte da sua crença. E a pessoa ficou maluca, né? Cristo ficou brava. Qual é a fonte da sua crença? De que vai adiantar você e eu ficarmos discutindo se ressurreição e reencarnação são duas coisas iguais ou parecidas? Qual é a fonte? Como você me prova aquilo que você crê? Não pode usar o seu fundador lá, porque o cidadão já morreu e o texto dele não é verossímil. Não dá para você falar que aquele fulano, porque é muito parecido com o outro lá, ele deve ter sido a reencarnação do Dom Pedro II. Me prova isso. Eu não vi Jesus fisicamente. Mas eu tenho como provar que a palavra de Deus é verdadeira. E por meio dela provar que Cristo é verdadeiro. Eu tenho como fazer. Queridos, João Batista narra um evento que ocorreu apenas uma vez. Nós não veremos a olho nu isto ocorrer. Mas temos as escrituras que nos relatam a verdade e são confiáveis. Por isso ele menciona que deu testemunho. E João testemunhou dizendo. Para que ele testemunhou? Para que os seus ouvintes crescem. Qual a importância disso para nós como igreja? Primeiro, o que difere as visões de João Batista de visões sobre outros deuses? Como eu mencionei, diariamente as pessoas têm visões. Diariamente. E se você não acredita nisso, dá uma passeada nas páginas de Facebook de crentes. Vai ter visão assim lá longe. Tem um videozinho o tempo inteiro sobre alguma visão. Todas, sem exceção. Todas as religiões no mundo começaram com alguém tendo uma visão nova. Dois rapazes bateram na minha porta uma vez. A gente podia conversar sobre a nossa fé com você? Pode. Você quer quanto tempo? Não é rápido, 15 minutos. Eu te dou 15 minutos e você tem que me dar 15 minutos. A mim já entregou o livro de Mormon na mão. Eu não tinha um para minha biblioteca. Legal. Aí eu disse assim, eu vou ouvir o que vocês têm a dizer, depois vocês têm que ouvir o que eu tenho a dizer. Aí eles não quiseram subir. Não, ofereça um cafezinho. Não quiseram. Então faz uma coisa, só me responde uma pergunta. Me prova a existência do Moroni. E de que eu posso morrer acreditando que isso é verdade. Ficar tomado no livro de Mormon da mão e foram embora. Eles dedicam um tempo da sua vida e dedicam a sua fé sem ter certeza. Baseado na visão que alguém teve, que Deus ia dar um novo evangelho. Que os quatro evangelhos não eram suficientes. O que difere as visões de João Batista das demais visões? Qual a diferença do que estão afirmando em nossos dias com as visões de João Batista? É só você fazer um teste. As visões de João Batista podem ser comprovadas. As visões de João Batista foram profetizadas pelo próprio Deus. As visões de João Batista apontaram exclusivamente para Cristo. O que ele viu mostrou Jesus e nada mais. Pega as visões, as profecias e as revelações dessa apostolada que está por aí. Eu recebi um convite para terça-feira ouvir um desses no Conselho de Ministros. Já tem mais de 6 meses que eu não vou para o Conselho de Ministros. Agora estão trazendo apóstolo para falar. Eu fui ficar com Paulo, ele é meio arcaico, com Pedro. Mas é mais confiável, não é não? Vou perder meu tempo. Porque tudo quanto é revelação hoje, aponta para o homem. O Senhor me revelou que você vai curar do câncer. A visão é sempre para o homem e voltada para coisas materiais. Você quer fazer a distinção sobre o que João Batista viu e sobre o que as pessoas têm visto? As visões bíblicas sempre apontam para Jesus. As demais apontam para o homem. Aí você tem que decidir qual visão você quer seguir. A visão certa nos leva a Deus. A visão errada sempre nos leva a nós mesmos. É uma questão de adoração ou idolatria. O homem concentrado em si mesmo, ele quer um sobrenatural por sua causa. O homem salvo quer Deus por causa de Deus. A visão bíblica te aponta o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A visão humana diz, buscar em primeiro lugar o teu reino e as demais coisas que se lasquem. Isso é tão verdade que a pessoa vai atrás de uma visão, de uma revelação, e se não é o que ela quis ouvir, o que ela vai fazer? Vai atrás de outro que fale o que ela quer ouvir. A hora que eu acabar a mensagem hoje, eu tenho certeza que antes de eu chegar em casa, alguém vai me parar aqui no caminho para falar, pastor, mas e aquela visão que fulano diz ter? E aquela que fulano diz ter? Você tem que ir lá perguntar para ele. É ele que tem que provar, não sou eu, não foi eu que tive. Se você quiser me perguntar sobre a visão que eu tenho tido, eu posso te falar. Eu tenho a visão de um Deus encarnado que morreu na cruz e ressuscitou. Está sentado à destra do Pai, prontinho para descer. Está olhando para baixo. Olhando para nós agora, dizendo assim, ui, só já pensou? A luz não queria acender antes do culto? Larga aí, não é não? Aquilo que Deus revela aponta para Ele. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, toda vez que Deus se manifestou ao homem de maneira direta ou coletiva, Ele estava fazendo isso para levar o homem a um relacionamento com Ele, e não consigo mesmo. Mas aquilo que hoje se apresenta como a grande verdade de poder espiritual é só colocando o homem no centro. Isso não é evangelho. Estou ensinando Romanos no seminário. Essa semana eu terminei o capítulo 11. Como Deus pode ser soberano e amoroso e justo ao mesmo tempo? Se você falar assim, como Wallace pode ser soberano? Não pode. Como ele pode ser justo e amoroso ao mesmo tempo? Não pode. Mas como Deus pode? Todas as palavras de Paulo sobre isso. Paulo vai dizer assim: acaso Deus é injusto? Ele está perguntando, porque ele já sabia que a gente ia fazer a pergunta, né? Então ele está perguntando, acaso Deus é injusto? Claro que não. E aí ele termina dizendo assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Se nós queremos ver alguma coisa, nós precisamos contemplar a Cristo. Porque quando contemplamos a Cristo, a nossa adoração será essa doxologia do capítulo 11. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Até quando eu não entendo. Tem tanta coisa que eu não entendo e tenho certeza que vou morrer sem entender. Não tenho todas as respostas. Para ser sincero, nem tenho a pretensão de ter todas elas. Nem tenho. A visão mundana aponta o mundo. Te leva a coisas materiais. Deus é um Deus generoso. Deus é um Deus bondoso. Deus cuida da nossa saúde. Deus cuida das nossas necessidades materiais. Mas Ele não vai dar nada que a gente vai usar contra nós mesmos. Se teu filho diz, Gustavo fez 9 anos sexta-feira. Você daria para ele uma arma de presente? Você é brasileiro. Se você fosse americano, daria. Mas você é brasileiro. A nossa cultura é inconcebível um negócio desse, né? Por que não faria? Porque você sabe do risco que isso faria contra ele. Por que Deus nos daria algo contra nós? Qual a importância de nós entendermos que quando contemplamos a Cristo como Filho de Deus, isso nos torna satisfeitos nele? Tiago 4 vai dizer assim, de onde vêm as guerras e contendas que militam contra vós? Que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Vem lá do coração, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedes. Aí ele vai dizer assim, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Pedem para esbanjardes em vossos prazeres. Pede para satisfazer o desejo do seu coração. Isso é idolatria. Deus não vai te dar, porque se você é filho, Ele só vai responder a sua oração que te coloque numa vida do reino. Colossenses 3, pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui da terra. A grande diferença entre a visão que João Batista teve e aquilo que estão chamando de visão hoje é que elas levam em direção oposta. A visão certa promove uma convicção sobre a autoridade das Escrituras. João Batista entendeu porque foi profetizado no Antigo Testamento e não porque alguém viu. Uma questão que você precisa responder é, você acredita de verdade que a Bíblia é confiável ao ponto de não precisar ficar desejando ver coisas novas? Mas crer na revelação bíblica para ver o Filho de Deus? É isso que você crê? Se para você a Bíblia não é tão confiável assim, então você vai continuar correndo atrás de novas visões. Se a Bíblia não é tão confiável assim, você em pouco tempo vai perceber que Jesus não é tão suficiente assim. Você precisa de coisas novas. E se a igreja no domingo não te dá uma injeção na veia para te dar um barato, então você precisa procurar uma igreja que faça isso. Lá eles falam muito de Jesus, eu preciso de um negócio mais forte. Eu quero fazer um teste com vocês. Se você achar algum negócio mais forte do que Jesus, você me fala que eu abandono tudo que eu creio. Eles estão gravando isso. Eu abandono. você achar um Deus melhor que Jesus, você me conta que eu abandono Jesus. Mas eu não sei, eu tenho para mim, se alguém chegasse e me contasse que existe um Deus melhor que Jesus, eu ia dizer assim, tá bom, mas eu vou continuar andando com Jesus. Eu acho que não vale a pena outro. Não é não? Qual a possibilidade de alguém conseguir chegar no encontro dele? Não tem ninguém melhor que Jesus, não. Queridos, o testemunho que João Batista dá é de que Jesus é o Filho de Deus. Ele testifica disso porque ele viu o que Deus profetizou que aconteceria. E aconteceu. E aquilo que ele viu apontou para Deus e trouxe glória para Deus. E é isso que difere a nossa visão de Cristo das outras religiões. Os agnósticos, por exemplo, vão dizer que o cristianismo transformou Jesus em Deus depois do terceiro século. E de que o início do cristianismo não foi nada diferente do que das outras religiões, porque também veio através de visões. Eles vão dizer coisas do tipo, como você prova a ressurreição de Jesus? E ela pode ser provada de muitas formas. Mas ele vai dizer só mais uma visão. Não é só mais uma visão. Não foi só mais uma visão. E a nossa fé hoje, ela não vem de visões. Romanos 10, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Por isso, o testemunho sobre Jesus ser o Filho de Deus nos ensina que ele é tudo o que desejávamos ver e deve continuar sendo tudo o que precisamos ver. Curva sua cabeça. E eu quero orar a oração que o apóstolo Paulo fez em Efésios capítulo 1. Paulo em Efésios 1 discorre acerca da nossa salvação. De que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos elegeu antes da fundação do mundo, Jesus nos redimiu pela cruz e o Espírito Santo nos selou com o Espírito Santo, e essa é a maior bênção que nós podemos ter. E depois de escrever, de detalhar isso na inspiração do Espírito Santo, Paulo ora para que a igreja tivesse a compreensão do significado da sua salvação. E a minha oração em nosso favor, no final dessa mensagem, eu quero fazê-la usando as palavras de Paulo para que o ouvir de Jesus como Filho de Deus traga para nós um desejo exclusivo para queremos continuar vendo a Cristo e nos relacionando exclusivamente com Ele e com mais ninguém. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra e pela bênção. E podemos refletir sobre o testemunho de João Batista, que foi registrado nas Escrituras, e hoje nos ajuda a crer em Jesus como Filho de Deus. Obrigado porque nós temos a salvação por causa de Cristo, de quem Ele é e do que Ele fez. E deu a nós por meio da sua graça abundante. Mas, Senhor, nós precisamos ter o ouvido da nossa fé. Nós precisamos ter o nosso amor influenciado por isso. E eu quero dar graças ao Senhor e orar fazendo menção nessa oração de cada um de nós aqui. Para que o Senhor, que é Deus do Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Que essa sabedoria e conhecimento traga iluminação aos olhos do nosso coração, para sabermos qual é a esperança do seu chamado, qual é a riqueza da sua glória, dessa herança nos santos. Qual é a suprema grandeza do seu poder para nós que cremos? que nós possamos compreender a eficácia da força do seu poder, o qual o Senhor exerceu em Cristo, o ressuscitando dentre os mortos. Que nós possamos ter a nossa fé totalmente influenciada por quem o Senhor é, através daquilo que temos visto na tua palavra. E isso nos faça a cada dia desejarmos Jesus Cristo exclusivamente. Desejarmos nos relacionar com Jesus Cristo exclusivamente. E que isso seja transformador para as nossas vidas, para o nosso testemunho, para a nossa evangelização, para a nossa existência como igreja. Que o Senhor continue falando conosco e trazendo sobre nós a realidade do que precisamos ver e conhecer para que a nossa fé permaneça firmada no Senhor. Oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.